Estão 15 no Porto, vai voltar a chover nas duas cidades durante a próxima noite e grande parte do dia de amanhã. O litoral norte e centro durante o dia de amanhã tem mesmo um alerta laranja devido à agitação marítima. Temperaturas no Porto entre os 13 e os 16 para esta quinta-feira, em Lisboa entre os 14 e os 19. E já de seguida recebemos a Ana Garcia Martins. O que é que sucede? Vamos saber. Já está connosco a Ana Garcia Martins, também conhecida como Pipoca Mais Doce. Como estás? Bem disposta?
Olá, estou bem. E
vocês? Esse Mundial está a correr-te bem?
Estou, olha, médio, que eu hoje apostei na vitória da Espanha por 3-0 e eles vão lançadíssimos, não respeitam nada nem ninguém.
Enfim.
E já vão com 5.
É verdade, é verdade. Olha, temos connosco também o Bruno Vieira Amaral, que está hoje à distância, mas está aqui também connosco. Podes-lhe dizer olá
é verdade,
à distância.
É verdade,
olá
estou.
À distância.
Olá.
Que conveniente haver os jogos do Mundial no conforto do seu lar.
Sim, claro, já falamos sobre isso, claro.
Brinca.
Olha, uma mantinha.
Ana, há muitos temas para hoje, mas Ronaldo parece-me dominar grande parte deles.
É Ronaldo, e ainda mais um bocadinho de Ronaldo. Não se tem falado de outra coisa. Estes últimos dias têm sido praticamente uma overdose de Ronaldo e tem sido até o assunto mais comentado do Twitter por estes dias. E porquê? Por tudo, basicamente, por tudo. Então, o que é que tem sucedido na vida de Ronaldo só esta semana? Então, assim, para começar, protagonizou uma campanha para a Vuitton em conjunto com Messi.
Repara como ela diz a Vuitton.
Vuitton.
Só
nem
não, é, Luís. Não é Luís, não
é? Vuitton, é sim.
É Vuitton.
É, somos do
Catalá. Exato. Já percebi, não, já percebi.
Protagonizou uma campanha para Louis Vuitton.
Já sei o que é que ela está a falar.
Em conjunto com Messi. Na qual
em conjunto,
aparecem...
mais ou menos, não é? Parece que eles...
Não sejas spoiler.
Então,
ninguém sabia disto ainda. Não, estou a brincar. Então aparecem concentradíssimos a jogar xadrez. A pessoa olha assim de repente e até parece que sabia o mesmo o que é que estavam a fazer.
Exato, também é uma das curiosidades do anúncio.
Tem
sim.
De ser muito de repente, não é? Não, na verdade Messi está a olhar para o tabuleiro com o mesmo ar intrigado com que ficou ontem depois da Argentina ter perdido com a Arábia Saudita. Mas pronto, a foto foi tirada por Annie Leibovitz e é isso, perdeu um bocadinho o encanto quando se soube que Ronaldo e Messi foram fotografados à vez, pois eles nunca estiveram juntos.
Eu fiquei um bocado desencantada com a própria Daniela Leibovitz.
Eu estava a pensar exatamente nisso. Como é que ela se foi meter nisto? Ela deixou que isso acontecesse?
Se dá isso, não é?
Ela tirou duas fotos e depois alguém
claro.
Se dedicou a fazer uma bonita...
E passou uma fatura no fim?
Sim, claro.
Uma coisa pequena. Mas olha, muito bem feito. Porque é que ele está ali um trabalho que, sim senhora, ninguém diria que...
Um trabalho de edição.
Um trabalho,
exato, um trabalho de edição.
Uma coisa bonita.
Notas mas... muito Photoshop ali ou não?
Não.
Como assim?
Não sei.
Só para juntar as duas fotos, não é? Que é uma coisa que não faz o mínimo sentido.
É estranha até a posição em que eles estão assim debruçados sobre a mala, não é?
Não, eu do ar pensativo com que eles estão.
Sim, eles foram brifados.
Aquilo podia ser o pensador.
Que se joga xadrez. Brifaram-nos.
Mas pronto, eles tiveram de fazer a foto separados, mas também percebe-se, porque se tivessem estado juntos, provavelmente ainda estavam lá esta hora a discutir qual deles é que é o melhor do mundo ou qual é que vai meter primeiro os papéis para a reforma. Bom, adiante, esta semana Cristiano Ronaldo chegou aos 500 milhões de seguidores no Instagram.
Parabéns para ele.
Primeira pessoa do mundo a conseguir este feito. Ele já tinha dito, aliás, na entrevista a Piers Morgan, que tinha mais seguidores que todas as 357 Kardashians juntas e que era por isso que era uma appetite fruit. Disse ele.
Uhum.
Ora, Ronaldo pode ter a conta com mais seguidores, porém há um título que lhe falta, o da foto de Instagram com mais likes. Sabem a quem é que pertence?
Não.
A Beyoncé.
Não.
Não era aquela da gravidez?
Não,
já
Messi.
Foi. Já
não,
foi
destruída. Era lindo,
não,
só
Messi.
Messi.
Não.
Pertence, meus bons amigos, a uma página de Instagram que tem apenas uma publicação, uma feita em 2019, e que foi feita com o objetivo de destronar a foto mais comentada até àquela altura, que pertencia precisamente a uma das Kardashian. Então, a foto recordista é nada mais, nada menos do que um ovo. É isto, é só um ovo.
Ah, já me lembro dessa história. Sim, já
é
me
um
lembro.
Ovo que conta até à data com mais de 56 milhões de gostos.
Ok. Portanto, é daquelas coisas que não se explica, não é?
Não se explica. Uhum. Mas se quiserem vê-lo e dar o vosso
eu acho
contributo,
que o Ronaldo não deve gostar nada desse ovo.
Não, sobretudo porque a foto dele com o Messi tem apenas 39 milhões.
Que é isso, não é? À beira do ovo.
É pouco. Mas é pronto, pouco. Se quiserem ver o ovo, está na página World Record Egg. Eu já fui lá por um likezinho.
Até porque o ovo Não tem nada, não é? É mesmo só um ovo,
era
mais
só,
nada.
Foi alguém que disse, pá, vamos ver se conseguimos destronar a fotografia da Kylie Jenner. E conseguiram.
E conseguiram. Muito bem, pronto. Muito bem. Mais coisas da semana de Ronaldo.
Ainda aguentam mais, Ronaldo?
Só mais uma ou duas.
Bora, bora.
Vamos embora. Esta semana, o Museu de Cera Madame Tussauds de Nova Iorque ganhou uma estátua do nosso menino. Então, o anúncio foi inserido, aliás, numa campanha do Turismo de Portugal, que durante 10 minutos tomou conta dos ecrãs de Times Square. Somos enormes, e o próprio Ronaldo apareceu projetado numa catrafada de ecrãs e fez-se silêncio para ouvir o que tinha a dizer. Graças a Deus Nosso Senhor não lançou mais nenhuma bomba, não mandou vir com nenhum clube, só disse maravilhas de Portugal. E em seguida foi então revelada a figura de Cera. Ronaldo ficou
e que está muito bem.
Está muito bem
em comparação com outras obras.
Algumas delas não costumam ser grande coisa, não. A dele
não,
ficou bem.
Está lindamente a fazer o não, seu.
E comparada com a da Madeira, então aquilo é uma obra.
Estava a pensar
nessa. Mas a que está junto à Marina ou aquela que está no aeroporto?
Não, a do aeroporto.
Que foi substituída depois.
Foi?
Já não está.
Mas ficou melhor?
Ficou.
Okay. Ainda não vi a segunda versão.
Pior era difícil. Mas pronto, Ronaldo está então a fazer o seu si, mas o que mais saltou à vista, pelo menos a mim, foi uma foto em que o diretor de marketing do Madame Tussauds levanta a camisola da figura e dá para ver aqueles abdominais onde uma pessoa pode ralar queijo. Aquilo é impressionante.
Ok. Tem tudo, okay. Portanto...
E que correspondem à vida real, porque ele é mesmo assim. Pronto, menos impressionante, mas mais ou menos expectável, o anúncio feito ontem pelo Manchester United, que diz que gostámos muito deste bocadinho com o Cristiano, mas está na hora de deixá-lo ir, não vai ele lembrar-se de dar outra entrevista para se queixar dos panados da nossa cantina, ou sei lá, que a nossa camisola não vai bem com o tom dos olhos dele. E, portanto, chega assim ao fim a relação com o clube inglês, mas aguardamos expectantes para saber quais os próximos 20 clubes por onde Ronaldo irá passar, já que tudo indica que pretende jogar até para aí aos 180 anos. Eu estou a apostar nisso.
Eu também. Fechamos o capítulo Ronaldo ou ainda há mais qualquer coisa?
Só hoje para fechar, notícias fresquinhas. Ficou a saber-se que Ronaldo vai ter de pagar uma multa de 50 mil libras e ficar suspenso 2 jogos por em abril ter dado uma palmada na mão de um jovem que estava a filmá-lo com um telemóvel no final de um jogo.
Ainda dizem mal da justiça portuguesa, não é? Dizem mal da justiça portuguesa. Demorou muito. Isto já foi há muito tempo.
Mas o Manchester vai dizer isto podia ter vindo antes, por 2 jogos inibido de
claro,
jogar. Tínhamos dado um jeitaço.
Problema. Menos um problema.
Não, só veio agora, mas também, quanto à multa, o que é que são 50 mil libras para Cristiano? São só menos 3 vestidos para a Cátia e para a Elma. Bom, quer acrescentar alguma coisa à semana, Ronaldo?
Não,
acha?
Avançamos.
Vamos então
avançamos para as coisas que tu descobriste nas redes esta semana.
Olha então. 2022 ainda não terminou, falta imenso, mas o NordPass, que é um site que ajuda a gerir as nossas diferentes passwords, acaba de anunciar quais as passwords mais utilizadas este ano. E dizem eles, assim numa espécie de introdução, mas que já diz muito sobre as palavras-passe que vamos encontrar nesta lista, dizem eles, aprendemos que apesar da crescente consciencialização sobre segurança cibernética, os velhos hábitos mantêm-se, a pesquisa mostra que as pessoas ainda usam senhas fracas para proteger as suas contas. Eu não percebo porque é que dizem isto, porque no top 3 temos coisas de segurança tão elevada como, em primeiro lugar, password, assim, escrito por extenso, password.
Ok.
Em segundo lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Uhum.
E em terceiro, absolutamente surpreendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ok.
Isso é psicologia invertida. Quer dizer, epá, nunca nenhum hacker vai tentar entrar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jamais. Este estudo englobou 30 países, incluindo Portugal, e se estão aí, vocês já pensarão, porque eu sei que estão, que nós somos muito mais gelosos e criativos com as nossas palavras-passe, não é? Que temos aquelas combinações estranhíssimas com letras, números, emoji e 3 saltos ao pé coxinho. Desenganem-se, porque também somos os reis do 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma password, mais usada por cá. Porém, nós não somos só números e cenas básicas. No nosso top 10 encontramos também Benfica, Portugal e Sporting. Porra, nem o FBI lá chegava, não é?
E agora, nem tudo o que vem à rede é fixe, não é?
Não, nem tudo. Então, há 2 dias, Júlio Iglesias Júnior, que não sei se adivinham, esta é complicada, mas é filho de quem?
Do Júnior...
Do Júlio Iglesias Sénior.
Júnior Batista.
Génios, vocês são génios. Precisamente, filho de Júlio Iglesias, aliás, ele é conhecido apenas por isso, decidiu apresentar a sua nova namorada. Ele podia ter feito como as pessoas normais, um almocinho de cozida à portuguesa lá em casa, com os pais e assim um ou outro parente mais chegado, mas não. Ele pensou em grande, pensou em bom, e levou a namorada ao evento de uma marca de joias em Madrid. Como... coberta com um pano brilhante, assim uma espécie de fantasma com pernas. Parecia a mascote do Qatar.
Ah, então ele não a apresentou, ele descerrou a namorada.
Exatamente, exatamente. Aquilo parecia uma inauguração, parecia a inauguração da namorada.
Tal e qual.
Pronto, grande suspense, grande agitação, de repente puxa-se o lençol, parecia que estávamos no salão automóvel de Condeixa Nova e fossem revelar um novo Fiat Punto, mas não. Lá de baixo sai uma modelo brasileira, de seu nome Vivi, toda ela sorriso e 3 metros de pernas. Enfim, tanto...
Porque também reparei que era muito alta.
Era muito
Sim,
alta. Era
muito tecido a tapá-la.
Era muito tecido.
Eu já vi cortinados muito mais baixos, sim. Ela era muito alta.
Aparentemente, tanto o Julio Iglesias Junior como a própria acharam que isto era uma ideia épica. Infelizmente, para eles, as redes sociais não acharam assim tanto e o casal foi enxovalhado. Ele foi acusado de ser machista, troglodita, degradante, de apresentar a namorada como se fosse um objeto de luxo e sobre ela perguntou-se porquê, o que é que lhe passou pela cabecita para aceitar uma coisa destas. Um comentário que eu achei engraçado no Twitter, alguém que diz: é bonito ver a evolução da biologia. O Julio Iglesias tinha vergonha de mostrar o lado esquerdo da cara. Já o filho parece não ter vergonha em nenhum canto da cara.
Profundo.
Profundo. Sim. E pronto, sim, agora se calhar
vamos... que analisam a sociedade e analisam estas coisas. Pensou?
Um dia vou ao Twitter.
Sim,
um dia vais ao Twitter.
Um dia vou passar passar um dia.
Mas olha, tem que ser rápido, que aquilo está na iminência de acabar.
Está nas últimas.
Está a dar as últimas. Pronto, e se calhar vamos andando, que Espanha ainda pode marcar mais 3 ou 4, não é? Neste bocadinho que falta.
Espera aí, mas não tens nada para os próximos 5 minutos? Nós só entramos ao minuto
não
90
tenho,
e agora?
Tenho. E agora?
Mas podemos fazer nós um comentário, Ana Garcia Martins.
Então vamos analisar então aqui.
Aqui está o jogador com a camisola número 16. Não faço a mínima ideia quem seja, mas já aí virá o André Maia para nos explicar tudo sobre como é que está a correr este jogo.
Chamei o André.
O que é que tu apostaste, afinal, neste?
Eu apostei 3-0.
Para a Espanha?
Para a Espanha.
Ah, já te estragaram as contas, sim.
Não, já
agora o Bruno Vieira Amaral também é campeão de palpites.
O Bruno Vieira Amaral não tem acertado uma. Pode ser que agora...
Acho que acertou o primeiro e depois nunca acertou.
Aliás, já acertei o primeiro resultado. 2-0 para o Equador contra o Qatar. A partir daí...
Foi sempre a descer.
Bem, não tem sido...
Qual é que era o teu palpite para este jogo, Bruno?
Eu era um 3-1 para a Espanha.
Olha, estava nos 3 também. Aqui
sim, mas esse 1.
Olha, pronto. Costa Rica é que me furou os planos.
Exato.
Mas calhar ainda pode acontecer. Um colito da Costa Rica aqui para.
Ainda podem anular, quem sabe.
É o mais difícil vai ser anular.
Tem acontecido muito com estes fora de jogos estranhíssimos que têm
muito rápidos, não é? Muito rápidos. Aquilo é instantâneo.
Ainda pode acontecer.
Muito bem, Ana Garcia Martins está connosco todas as quartas-feiras na tarde em direto da Rádio Observador, também ao sábado, depois do meio-dia, não é? Nas manhãs 360.
É verdade, é verdade.
Aqui da Rádio Observador, na edição de fim de semana. Ana, conto contigo, de hoje a 8. Beijinhos,
até amanhã. Beijinhos.